o El FM Notícia.
Boa tarde, sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Começa agora o boletim informativo com notícias da UEL. A Central de Estágios do Paraná está com 205 vagas abertas para estágios em diversas unidades, setores e órgãos dentro e fora da UEL. Os candidatos devem declarar interesse no site da Central de Estágios do Paraná. São vagas para 4 horas, 6 horas e até 8 horas semanais de estágio. A remuneração é de R$ 7,67 por hora. As áreas de estágio são em Direito, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Letras, Jornalismo, Relações Públicas, também Pedagogia, ADM, Ciências Econômicas, Biblioteconomia, Física, História, Secretariado Executivo, Serviço Social, Ciências Contábeis, Arquivologia. Aqui, para a UEL FM, são 2 vagas de estágio em Jornalismo. Além do campus, a Central oferece estágio em setores como Planetário, Museu Histórico e também Casa de Cultura. A maioria das vagas de estágio na UEL é para estudantes do 2º ao 5º ano, mas, em alguns casos, alunos do 1º ano também podem se inscrever às consultas no site Central de Estágios do Paraná. É necessário fazer um cadastro, inserir CPF e senha e declarar interesse na vaga. Para o estágio na UEL FM, por exemplo, o prazo vai até hoje. Caso não haja candidatos interessados, a vaga é republicada. A inscrição fica aberta por mais 4 dias. O setor entra em contato com o estudante para iniciar o processo seletivo. Lembrando que são 205 vagas abertas para estágios em diferentes unidades na UEL. O site para saber se você se encaixa é a Central de Estágios do Paraná, com informações da Agência UEL de Notícias. Doadores de sangue, pessoas que trabalharam nas eleições e querem se candidatar a vagas de estudante especial de mestrado e doutorado na UEL têm somente até hoje para solicitar a isenção da taxa de R$ 162,00 de inscrição. Já para o público em geral, o prazo de inscrição vai de 16 até 18 deste mês, somente pelo site da própria EPG, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. São vagas em 28 programas, um total de 61 cursos em todas as áreas do conhecimento da UEL. Para mais informações e para ver a lista completa das disciplinas que os cursos de mestrado e doutorado da UEL oferecem para aluno especial, você acessa o site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Na série com alunos da UEL que relatam sua experiência nas práticas presenciais, hoje vamos conhecer a história de um estudante de enfermagem que se deparou com a morte durante o estágio. Foi a primeira vez que testemunhou uma pessoa partir. Sentimento bem incômodo para quem espera a melhora e a alta do doente. O estudante segurou a mão do paciente antes da partida e pôde fazer um acolhimento. Ao elaborar o que aconteceu, reflete sobre a dor, mas também sobre a naturalidade com que devemos encarar essa situação.
Rafael Alexandre Bis, tenho 19 anos, estou no 2º ano de enfermagem, que é com ótima experiência. Atualmente estava no estágio extracurricular, não obrigatório, na unidade feminina aqui do HU. E passei por um paciente que estava... Bom, quando eu comecei o estágio, estava bem, estava evoluindo de um quadro bem. E tive bastante contato com ele, conversava, fazia exames completamente. Ele falava comigo bem tranquilamente. E fui afastado durante 3 dias, por conta que eu tive suspeita. E durante esses 3 dias que eu fiquei afastado, veio que ele teve uma piora no quadro dele e teve que ser entubado. E dali pra frente ele só teve pioras. E com isso, a gente teve uma intercorrência na sexta-feira, logo quando eu voltei da... Que deu negativa a minha suspeita.
Covid?
Eu tava com suspeita de Covid. Ele teve essa intercorrência, que no caso teve uma parada cardiorrespiratória. Então a gente começou a reanimar, fizemos ciclo de adrenalina. E, infelizmente, ele reagiu aos sinais, estavam voltando ao normal, só que a gente viu que estava bem irregular e infelizmente ele teve uma outra parada e veio a óbito. Mas foi chocante por conta de ser a minha primeira vez de ter visto uma intercorrência. E a primeira vez de ter visto uma pessoa morrer
Na
na
tua
minha
frente.
frente. Então eu fiquei bem abalado, principalmente que eu tive esse contato com ele antes. Então foi algo que eu fiquei. Eu até falei para as meninas, eu falei, deixa eu ficar um pouquinho aqui sozinho, mais recluso, assim. Porque foi a primeira vez que eu tive esse contato com o paciente que eu fiquei realmente triste por aquilo ter acontecido, né? Porque a gente realmente não quer ver aquilo, a gente quer sempre que o paciente tenha melhora e tenha alta logo. E para que ele volte para casa com os familiares. E infelizmente foi uma das coisas também que me pegou, foi eles não estar rodeado pelos familiares no momento e só ter a gente ali pra estar tá com ele falando que tá tudo certo, que vai dar tudo certo, você vai para outro lugar agora melhor. Então foi uma situação um pouco mais emocional, acho que diria ali pra gente, pra mim no caso, principalmente, que foi a minha primeira vez. Então foi algo que me pegou bastante.
Rafael, você está no segundo ano. Vocês estudam a morte, o morrer? Já está no currículo?
A gente teve uma matéria com o pessoal da residência de urgência e emergência. A gente estudou sobre o preparo do corpo, estudamos às vezes como a gente reage com os familiares. Então a gente teve um preparo, mas não. Na teoria é lindo, né? Como a gente fala. Mas até os residentes choravam. Então foi algo muito legal de a gente ver essa humanização das pessoas, até dos profissionais. Porque era uma coisa que eu ficava na minha cabeça de que às vezes a gente poderia ser tipo uma pedra futuramente. Eu não, sinceramente não gostaria de me tornar assim, sabe? E ver isso que os residentes, que já estão bem à nossa frente, né, ainda tem essas emoções com os pacientes, que eles choram e que eles ainda são humanos, assim, é muito legal. E de eles mostrarem isso pra gente, que na hora também foi algo que foi totalmente humano. Eu tentei levar, eu segurei a mão dele quando eu sabia que ele ia ter a próxima parada, então foi algo que eu tava querendo também confortar ele.
Acolhimento.
É, um acolhimento. Então foi, a gente estudou, mas assim, não foi tão a fundo, talvez, acho que ainda a gente vai ter mais matérias mais pra frente. Mas foi um momento, uma experiência, acho que única, uma experiência até ruim, né, que a gente não quer que isso aconteça, mas que prepara a gente, porque a gente pode ver no hospital, né? Porque
Sim.
infelizmente não é só altas que a gente vai viver dos pacientes.
Vai testemunhar muito
É.
episódios como esse que você testemunhou pela primeira vez. Isso foi ano passado? Que mês,
Não,
Rafael?
foi
Esse
agora
ano?
mesmo. Foi sexta-feira passada.
Nossa, fazendo uma semana,
Vai fazer
então.
uma semana.
E você tá como
Exatamente.
assim? Como é que você elaborou isso dentro de você nesses dias?
Então, foi. Sexta-feira eu fiquei bem amuadinho, assim. Fiquei bem pra baixo. Então, às vezes eu conversei, acho que com a minha mãe. Com a minha mãe e com meu namorado. Acabei conversando com ele sobre que fiquei triste, que fiquei. Mas acho que foi algo mais um processo meu, sabe? Uma coisa que eu meio que processei sobre. Então, sei que é algo normal. Eu acho que é a única certeza que a gente tem nessa vida, que a gente vai vir a morrer. E é um processo que a gente tem que levar, acho que com mais naturalidade e sem ser esse peso, sabe? É isso que eu acho que eu sempre vejo, de que a gente não pode ver a morte como algo também ruim. Ele tava sofrendo, entende? E a gente não quer que a gente, por mais que a gente quer que o paciente tenha alta, a gente também não quer que ele sofra. Então,
Procedimentos às vezes
foi isso.
desnecessários, um prolongamento da vida, né? Que a gente sabe que
Exatamente.
tem uma discussão importante sobre isso, né? De prolongar a vida desnecessariamente. Tem a Ana Cláudia Quintana Arantes, trabalha com cuidados paliativos, uma referência no Brasil, para a gente encará-la. Tem um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então a gente também pensar um pouco nessas perspectivas. Que bom, né? Que você no segundo ano já está podendo fazer esse exercício, né, Rafael?
Sim, foi uma experiência única e foi muito bom para mim, para refletir nos meus próximos estágios e na minha própria carreira, hein, no futuro.
Está aí o relato do Rafael Alexandre Bis, 19 anos, segundo ano do curso de enfermagem da UEL. Entrevista gravada com ele quinta-feira passada na sala do Colegiado de Enfermagem no Hospital Universitário. Também conversamos com a Elisa Scruc Sanches, 23 anos, do quarto ano de enfermagem, está fazendo internato no pronto-socorro do HU, atendendo casos de suspeita de Covid-19. A entrevista da Elisa foi ao ar na quarta-feira e está disponível no nosso site. Nos próximos dias, vamos ouvir a Isadora Monteiro, de 21 anos, do terceiro ano, e a Bruna Bonetti, de 21 anos, do quarto e último ano de enfermagem. Vice-coordenadora do Colegiado de Enfermagem, Andréia Gastaldi, reflete que os estudantes da área da saúde têm uma espécie de arrogância da cura, do salvar. Deparar-se com os limites, um dos enfrentamentos que é preciso fazer, além de oferecer o melhor quando não há mais possibilidade terapêutica de cura. Ela comenta sobre cuidados paliativos e também como a discussão sobre a morte está presente no currículo do curso.
Faz parte da vida, né? E nós, como enfermeiros, nós cuidamos em todos os ciclos da vida, né? Do nascer até o morrer, passando pelos momentos das fragilidades, das doenças, pelos momentos de o próprio nascimento, né? Então, a enfermagem ela está presente em todo esse processo do ser humano, nesse ciclo do processo saúde-doença. Então, faz parte da vida. Nosso currículo ele já é, né, por níveis de complexidade. Então, o aluno no segundo ano, ele já começa a discutir a morte, né? Até no sentido de técnicas de preparo do corpo e tudo mais. E à medida em que isso vai avançando, a gente vai fazendo as discussões de acordo com as situações que eles vão vivendo. No modo de saúde mental, se trabalha isso, né? Comunicação de más notícias. No módulo do quarto ano, no paciente crítico, nós temos uma discussão específica sobre morte, morrer, né? No terceiro, a gente já discute cuidados paliativos, os conceitos de estanásia, ortotanásia. Tudo que envolve esse processo, a gente tem que trabalhar com esse aluno. Então, em alguns momentos pontuais, né, que a gente diz com intencionalidade, aulas, discussões em cima de artigos e tudo mais, mas muito também no dia a dia, no momento da vivência do aluno ali, com aquela situação. Eu dou estágio para o quarto ano, né, que é o último ano antes deles entrarem para o internato, e muitas vezes a gente recebe alunos que nunca viram um paciente morrer, né? Não coincidiu em diversas situações que ele presenciasse aquilo. E o fato da gente estar com pacientes graves, a gente sempre a gente faz essa discussão de morte e morrer e a gente discute exatamente isso, que a chance dali da gente ver um paciente morrer é maior. Então a gente tem que se preparar para isso. E quando acontece a situação, a gente tem que estar junto para trabalhar como foi aquela experiência para aquele estudante naquele momento.
Andréia Gastaldi, vice-coordenadora do Colegiado de Enfermagem.
Então, agora a gente tem a preocupação de fazer de forma mais pontual com o cuidado paliativo, né? Que acho que isso é algo que precisa cada vez mais ser trabalhado nos cursos da área da saúde. Então, a gente vem fazendo isso, mas não de forma mais intencional. Então, agora, com o módulo, a gente pretende fazer uma formação mais específica para isso mesmo, para que eles também possam ser disseminadores dessas práticas de cuidados paliativos que a gente tanto precisa hoje na assistência à saúde.
Define cuidados paliativos, André, com poucas palavras. Eu sei que é difícil, mas você vai fazer um exercício.
Eu não sou especialista na área, né? Mas o cuidado paliativo é quando não existe mais possibilidades terapêuticas. Não, ele é totalmente o contrário, né, do que sempre se propagou do paciente terminal. Não. O cuidado paliativo, ele vem sempre que ele deveria, né, já ser assumido desde que uma pessoa recebe um diagnóstico para o qual ele não existem possibilidades terapêuticas de cura. Então, dar o melhor processo de sobrevida, que ele viva bem o tempo que ele... Então, não é sobre quanto tempo ele vai viver, mas como ele vai viver esse tempo que ele tem. Então, existem pilares, conceitos, né, o tratamento da dor integral, né, tratamento alívio dos sintomas, sempre existe tratamento, existe quimioterapia, por exemplo, existe, desde que seja para melhorar aquele quadro. Então, mas não sou a pessoa indicada para falar para você sobre tudo isso, mas então o estudante ele precisa passar por isso, porque também existe uma certa, como é que eu diria, filosoficamente, existe uma, como é que a gente diria, esse estudante da área da saúde, ele tem aquela arrogância da cura, do fazer, do que, né, ele não admite, do salvar, né, ele não admite que a gente não tem o domínio sobre tudo, né? Então, ele precisa também desse choque de realidade, de que existem os limites e o que, que nós podemos fazer para dar o melhor. Se a gente trabalha com todos os ciclos da vida, esse faz parte também, e a gente está ali para dar o melhor para esse paciente, para que ele não tenha dor, para que ele não tenha outros tipos de sintomas, ele precisa disso. Então, existe uma cultura a ser trabalhada, né, em relação a isso. A própria questão do tratamento da dor, né, que muitas vezes ele é negligenciado mesmo, né. Então, acho que tudo isso precisa ser trabalhado de uma forma mais intencional, pontual, para que a formação seja diferente.
Nós hoje não temos, né, uma unidade aqui dentro do hospital universitário, um hospital de referência, alta complexidade, não temos uma unidade de cuidados paliativos aqui, né, Andréia?
Não, uma unidade específica, assim, né, de internamento ali, hoje não temos, né, mas existe já a formação de equipes, né, a formação de uma equipe de cuidados paliativos dentro, né, do hospital para conseguir trabalhar com essa proposta.
Hoje, por exemplo, os estudantes de enfermagem que vão atuar nessa área, eles têm que fazer estágio no Hospital do Câncer.
Dentro da graduação hoje, né, a gente trabalha a teoria, os conceitos e tentamos aplicar de alguma forma aqui na prática. Eles não vão especificamente para o estágio no Hospital do Câncer, eles vão no internato, a gente tem internato lá, né, então, mas é um aluno que passa por lá. A gente tem outros momentos, né, mas aí já é na residência, né, residência, por exemplo, de cuidados intensivos, né, do adulto, ela passa um mês no Hospital do Câncer com a equipe de cuidados paliativos. Então, a gente ainda não tem um estágio na prática específico para isso. Esperamos que a gente possa, né, ter a nossa equipe aqui, que a gente possa conseguir oferecer essa formação também mais voltada para a prática também, né, aqui dentro.
Andréia Gastaldi, vice-coordenadora do curso de enfermagem da UEL. Entrevista gravada com ela quinta-feira passada. E um levantamento divulgado pelo Núcleo de Epidemiologia do Hospital Universitário demonstrou que entre os pacientes mais graves internados na UTI Covid-19, 90% não estão totalmente vacinados contra a doença. Desse total, cerca de 65% têm mais de 60 anos, apresentam comorbidades. Considerando todos os pacientes internados com Covid em enfermarias e também nas UTIs, 78% não completaram o esquema vacinal contra a Covid. Segundo o Núcleo de Epidemiologia, deste total, 30% não tomaram nenhuma dose da vacina, 48% não tomaram a segunda ou terceira dose. Na quarta-feira, dia 2, de acordo com a diretoria do HU, a taxa de ocupação de leitos Covid-19 adulto atingiu 30% da capacidade. O hospital informou que trabalha com a totalidade de leitos, 91 de enfermaria, 50 de UTI adulto, 5 leitos disponíveis na UTI pediátrica. As informações consideraram os internamentos de 2 dias atrás, mas o Núcleo de Epidemiologia do HU está fazendo este acompanhamento desde 1º de janeiro. Considerando as informações do primeiro mês de 2022, é possível concluir que não há grandes variações nos dados, ou seja, a grande maioria dos internados não concluíram a vacinação contra a Covid-19. Esta semana, ouvimos aqui a estudante do último ano de enfermagem, Elisa Scruc Sanches, que está fazendo internato no pronto-socorro, atendendo casos suspeitos de Covid-19. Ela já havia trazido essa informação no UEL FM Notícia. Dia 24 de janeiro, o vice-reitor da UEL, Décio Sabatini Barbosa, também comentou a relação entre internação nas enfermarias e UTIs com a falta do esquema vacinal completo.
Os números de pessoas que estão sendo internadas por causas graves da Covid diminuiu absurdamente, da mesma maneira o número de mortes. Mas por que isso? É por causa da vacina, né? Alguém pode falar assim, não, mas nós estamos tendo ainda pessoas que estão morrendo ou estão se internando por causa da Covid. É verdade, mas um estudo prévio, tá? Não é um dado consolidado ainda, Estamos sabendo que quem está se internando por causa da Covid-19 são pessoas que não se vacinaram.
Mais de 70%, né?
Exatamente. São pessoas que não têm o ciclo vacinal completo, só tomaram uma dose, ou são pessoas que, mesmo vacinadas, mas têm muitas comorbidades. Então, o que acontece hoje? Hoje, as nossas enfermarias, os leitos estão praticamente assim ocupados, porém, são casos leves, a imensa maioria são casos leves. E não houve um aumento expressivo na internação das UTIs, como aconteceu em 2020, 2021.
Vice-reitor da UEL, Décio Sabatini Barbosa, trecho da entrevista dele, veiculada dia 24 de janeiro, aqui no UEL FM Notícia. A reportagem completa do Núcleo de Epidemiologia do Hospital Universitário sobre a relação entre internação de pacientes mais graves com Covid e falta do esquema vacinal completo está disponível na agência UEL de Notícias. Encerramos aqui o boletim informativo com notícias da UEL Produção, Patrícia Zanin e Valéria Giane. A cada um de vocês, um ótimo final de semana, uma boa tarde e até segunda-feira.
UEL FM Notícia.